São 9h22, a matriz é injusta, a arbitrariedade é pior. É o pano de fundo hoje para a opinião assinada por Daniel Oliveira.
Seis concelhos não passaram para a fase seguinte de desconfinamento, quatro voltaram atrás. Os autarcas de Odmira, Moura, Rio Maior e Portimão ficaram obviamente desagradados. O recuo é um revés para as economias locais. São dezenas de empresas que se podiam salvar e irão falir, empregos que se perdem, o futuro adiado. Mesmo que se saiba que, como disse a Presidente da Câmara de Portimão, o vírus não está espalhado nas ruas, nas casas e nas esplanadas, mas em locais identificados e bem determinados. E é especialmente injusto nos concelhos com pouca população. Em Rio Maior, são 33 casos ativos, menos 17 do que há duas semanas. Basta um pequeno surto e tudo tem de fechar. Neste caso, um surto numa panificadora e outro, muito pequeno, numa creche. Os autarcas descontentes dizem que o governo devia estar mais atento aos pormenores e não aplicar cegamente uma matriz simples que apenas tem em conta o índice de transmissibilidade e os novos casos da infecção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Não tem outro remédio senão ser cego. Ou se fecha o país inteiro de cada vez que há sinais de recuo, ou optamos por aplicar o mesmo critério a todos os concelhos e tomar as medidas protocoladas. Esta matriz é tão exigente que teríamos estado muito mais tempo confinados se a tivéssemos aplicado no último ano. Ela podia ser mais completa, mas nunca estaríamos todos de acordo quanto aos critérios que lá deveriam estar. Não há números mágicos, mas tem de haver regras previsíveis e sindicáveis. A única forma de tomar esta decisão sem que se instale a suspeita da arbitrariedade é ter uma matriz compreensível que se aplica sem exceções. Até porque estamos em ano de eleições autárquicas. Não fossem os critérios objetivos e cegos, logo cairia sobre o governo a suspeita de motivações políticas em cada decisão. Conhecendo os partidos e a capacidade de pressão dos autarcas, essa suspeita seria plausível. Sendo o critério previsível e cego, será sempre injusto. Não se fazem milagres e haverá sempre absurdos. O governo decidiu, por exemplo, não aplicar às escolas esta regra local. Não é difícil perceber porquê. Se aplicasse, os alunos de regiões mais afetadas nunca poderiam ser avaliados com os mesmos critérios de outros. E a gestão de um sistema que é nacional seria um quebra-cabeças impossível. Depois da educação ter sido das atividades que esteve mais tempo confinada, o governo assumiu que é uma prioridade. Fez bem. Mas isso tem como efeito as lojas de Rio Maior fecharem no mesmo dia em que a escola secundária abre. Nada a fazer. Ou é isto, ou a arbitrariedade das decisões num ambiente onde toda a gente ralha e ninguém tem razão. Claro que para que a matriz seja aceite, mesmo sabendo-se das suas fragilidades, as autoridades não podem falhar. O erro com Beja, que acabou por ser corrigido depois do esclarecimento da autarquia, é preocupante. Ainda mais quando estamos perante uma capital de distrito cujo confinamento teria um forte impacto na região. Mas não é o único caso. O Conselho de Odmira tem uma população permanente real de 40 mil habitantes, apesar dos números oficiais serem de menos de 25 mil. Se os imigrantes que trabalham nas estufas contam para os números da pandemia, e obviamente que contam, têm de contar para a população. Ainda por cima, trabalham em péssimas condições, sem que o Estado Central os defenda dos riscos que correm. O que foi decidido em relação a este Conselho não foi uma injustiça decorrente da aplicação da matriz, foi um erro no cálculo da população real. E tem de ser corrigido. Por mais uns meses, teremos de viver com decisões imperfeitas numa realidade que não é normal. E à medida que se for vacinando e protegendo os grupos de risco, temos de assumir que o confinamento deixará de fazer sentido como uma forma de conter a pandemia. Mesmo que alguns especialistas prefiram ignorar os efeitos que ele tem, imaginando que eternizá-lo não revela também alguma imprudência. A resposta terá de ser nos cuidados cotidianos. Por isso, a prioridade é vacinar. E seria excelente que as autoridades e a comunicação social não estivessem tão empenhadas na sabotagem deste processo, criando um alarme absurdo em torno de riscos insignificantes. Mas isso fica para outra crónica.
Daniel Oliveira a assinar a opinião na manhã da TSF. Este espaço será assinado amanhã por Inês Cardoso.